bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta segunda-feira, 3 de agosto, primeira emissão do mês de agosto e da semana. Hoje aqui na capital americana, lá fora 29 graus centígrados, estamos com o céu encoberto, alguma ameaça de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Pelo menos 29 mortes e mais de 50 feridos em ataque do Estado Islâmico contra uma prisão no Afeganistão. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos discutem novo pacote de ajuda económica devido ao coronavírus. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Média Nova passou para o controle do governo. Há agora preocupação quanto à sua independência editorial. O coronavírus vai estar em foco, aumentam casos em Angola. Nós temos reportagens sobre diversos aspectos da pandemia em território angolano. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Pelo menos 29 pessoas foram mortas e outras 50 feridas num ataque do Estado Islâmico contra uma prisão na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão. As autoridades disseram que o ataque prolongou-se por cerca de 20 horas e entre as vítimas contam-se guardas e presos, dois dos quais membros do grupo rebelde Talibã. Um porta-voz disse que prosseguiam o que chamou de operações de limpeza num edifício próximo da prisão que continha 1.800 presos. Mais de 1.000 tentaram fugir e alguns ainda estão dados como desaparecidos. As autoridades afegãs disseram que 5 atacantes foram mortos dentro da prisão. Foram hoje a enterrar em Senge, na República Democrática do Congo, 13 pessoas mortas por um soldado embriagado. O incidente ocorreu na quinta-feira, nessa cidade no leste do país, e entre as vítimas conta-se uma criança de 2 anos e 7 mulheres. Grupos de defesa dos direitos humanos do Zimbábue estão a acusar os militares e a polícia do país de prenderem dezenas de membros da oposição e da sociedade civil. A organização Advogados do Zimbábue para os Direitos Humanos, que está a acompanhar judicialmente as detenções, denunciou hoje que mais de 60 pessoas foram detidas até agora. O principal partido da oposição zimbabuiana, o Movimento para a Mudança Democrática, também afirmou que dezenas dos seus funcionários foram detidos ou estão escondidos. Porta-voz da oposição, Tendai Biti, disse que quando os agentes estatais não encontram a pessoa que procuram, vandalizam as suas casas e assediam os seus familiares. Responsáveis da polícia e do governo continuam a negar as alegadas violações dos direitos humanos. Na África do Sul, o órgão de fiscalização anticorrupção anunciou hoje estar a investigar irregularidades em licitações do governo durante a crise do coronavírus. As investigações do protetor público foram decididas depois da Unidade Especial de Investigação ter lançado uma investigação separada para licitações de equipamentos de produção individual na província de Gauteng, o coração económico do país. Nas últimas semanas, a mídia local revelou alegações de que pessoas com ligações políticas beneficiaram de contratos governamentais de bens e serviços mobilizados para conterem a disseminação do Covid-19. Porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa e uma importante autoridade da saúde de Gauteng pediram uma licença dos cargos depois de terem sido apanhados nos escândalos, isto segundo a imprensa sul-africana. Entidades da Casa Branca e dirigentes democratas no Congresso vão hoje recomeçar negociações sobre um novo pacote de ajuda económica para fazer face à crise causada pela pandemia do coronavírus, incluindo ajuda monetária para milhões de pessoas desempregadas. As conversações surgem depois de ter esperado um programa de ajuda de $600 semanais aos desempregados como parte do programa de mitigação da pandemia. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, reuniram-se no sábado para tentarem quebrar um impasse sobre os benefícios financeiros para os desempregados. Para além disso, os democratas querem um novo pacote de gastos no valor de $3 trilhões. Os republicanos querem limitar isso a $1 trilhão. Meteorologistas avisaram que a costa leste dos Estados Unidos vai ser submetida a fortes chuvas e ventos à medida que a tempestade tropical Isaías avançar ao longo dessa costa. A tempestade deverá atingir a costa na fronteira entre os estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul, com ventos de cerca de 110 km por hora. Os meteorologistas avisaram que a tempestade deverá aumentar de intensidade antes de atingir a costa. O presidente Donald Trump declarou o estado de emergência na Carolina do Norte.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme os ouvintes certamente sabem, a Procuradoria-Geral da República entregou ao Estado a TV Zimbo, a Rádio Mais e o jornal O País, órgãos do grupo Média Nova. Isto, e citamos, em virtude de terem sido constituídos com o apoio e o reforço institucional do Estado. Esta ação insere-se na operação de recuperação de investimentos feitos com dinheiro público em projetos privados de dirigentes do regime. O grupo pertencia ao antigo vice-presidente Manuel Vicente e aos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copelipa, todos homens próximos do antigo presidente Eduardo dos Santos. O nosso correspondente, Manuel José, diz que entre jornalistas há alguma preocupação sobre o controle governamental desses órgãos de informação. O Sindicato dos Jornalistas diz que vai fiscalizar para que estes órgãos não sofram interferências nas suas linhas editoriais. Manuel.
Teixeira Cândido, secretário-geral do sindicato, entende que, independentemente de quem sejam os titulares destes órgãos, estes venham alterar a sua atuação.
Nós não esperamos que haja qualquer interferência. O sindicato, por isso é que apela à tutela, para que respeite a linha editorial dos órgãos de comunicação social, ainda que eles tenham transferido para a esfera pública. O facto de serem órgãos públicos, para, por exemplo, exercer aquilo que não é recomendável por lei. O que é recomendável por lei, que o jornalismo seja isento, seja imparcial, seja plural.
Para o jornalista Elídio Manuel, o facto destes órgãos terem passado à tutela do Estado é apenas um regresso à fase inicial.
Significa que a Zimbo volta a ser o dono. Quer dizer, aquilo foi um projeto criado à sombra do regime, no sentido de passar uma ideia de uma certa abertura de democratização do regime, criar uma alternativa própria à TPA. Para mim, trata-se de um regresso à casa. E do ponto de vista editorial, creio que vai acabar, portanto, por fazer um alinhamento com a política governamental, como as empresas do próprio conglomerado. Todas elas, tanto tudo aponta que vão alinhar com as políticas governamentais.
O também jornalista emprestado à política, Makuta Nkondo, pensa que editorialmente nada se vai alterar e diz mais.
Quem integra o comitê de gestão da TV Zimbo e tudo, todos eles que estão aí, nós conhecemos, são puramente ativistas políticos do MPLA, autêntico tesoura, termo de censura. Isso tudo é preparação para tentar afinar bem a fraude eleitoral. Porque esse é o problema da TV Zimbo, Rádio Mais, Jornal do País, é uma confusão, as águas não são claras.
Desde a passada quinta-feira que a TV Zimbo passou a titularidade do Estado sob a égide de uma comissão coordenada pelo antigo administrador para conteúdos da TPA, Paulo Julião. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O número de casos de infecções do coronavírus continua a alastrar-se em Angola. De acordo com estatísticas oficiais, há 1.199 infecções e 55 mortos. Coco Makuta.
Atualmente, 11 das 18 províncias do país já registaram casos positivos da Covid-19. Luanda é a região mais atingida, com 512 infectados, 54 óbitos, 447 pacientes recuperados, seguida do Kwanza Norte, com 18 casos positivos, 1 óbito e 14 recuperados, Zaire, 5 infectados, Kwanza Sul, 3, Bengo, 2, Lunda Norte, 1, Muxico, 1, Uís, 1, Cabinda, 1, Bié, 1 e Cunene, 1. Por esta razão, o secretário do Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, voltou a alertar os cidadãos para participarem ativamente na luta contra a pandemia com o objetivo de cortar a cadeia de transmissão do vírus.
Apelamos uma vez mais ao uso obrigatório de máscara, em todos os locais, a lavagem com frequência das mãos, recorrendo à água e sabão, ou até a desinfecção com recurso ao álcool gel. Mas também é importante aqui salientar o facto de observar o distanciamento físico e, sobretudo, a não violação da cerca sanitária. Recordamos ainda que a nossa saúde não tem preço. Logo, devemos participar ativamente nesta luta contra a Covid-19. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar das nossas famílias. Vamos evitar os conglomerados ou ajuntamentos e reduzir, sobretudo, a frequência e a permanência em locais com bastante ajuntamentos, caso de mercados, praças, paragens de táxi, restaurantes.
Numa altura em que o país registra 1.199 infecções, 55 mortes, 683 ativos e 461 pacientes recuperados, espalhados em 11 das 18 províncias do país, o médico Rosalon Pedro aconselha a abertura da cerca sanitária da província de Luanda por se tornar desnecessária.
A cerca de que existe já em todo o país. Se já estamos a ver que a Covid está a circular nas outras províncias, a cerca sanitária de Luanda começa a fazer pouco sentido. O que agora deve se fazer é redobrar as medidas de biossegurança naquilo que é o dia a dia das pessoas.
Coquimucuta, Luanda.
Entre as medidas de tentativa de contenção do coronavírus, conta-se a cerca sanitária a Luanda. Da província do Uíge, ao norte, chega-nos a notícia que houve alguém que rompeu essa cerca sanitária, o que está a causar alarme entre a população, porque essa pessoa estava infectada com o vírus. Muniz Francisco.
As autoridades sanitárias na província do Uíge registaram desde a última sexta-feira o primeiro caso da Covid-19, tratando-se de um cidadão de 27 anos que rompeu a cerca sanitária de Luanda, Uíge, e que já se encontra internado no centro de tratamento da Covid-19 instalado no Hospital Geral do Uíge. Informou a imprensa local a delegada provincial da saúde, Madalena Angelina Diogo, avançando que o caso foi detectado por via de uma denúncia.
Fomos comunicados que havia um caso positivo na província do Uíge e a equipa de vigilância epidemiológica, gestão de caso, tomamos conta e levamos à zona de isolamento, isto é, no centro de tratamento de Covid situado no Hospital Geral do Uíge. Começamos a fazer o tratamento, felizmente ele está assintomático e nesse momento encontra-se lá na zona de tratamento de Covid.
O primeiro caso da Covid-19 preocupa a população no município de Negaja, 37 quilômetros da sede capital da província do Uíge.
O Alexandre Domingos Quimonga. Fiquei muito abalado. Só havíamos a desconfiança, agora já temos a certeza que já há um caso. Então, neste é um caso que nós devemos fazer reforçar mesmo a medida de segurança, porque se nós emolecermos, vamos para uma situação muito precária mesmo.
Como Jorge Alberto, recebemos essa informação, ficamos todos assustados, mas de qualquer forma sabíamos que isso deveria acontecer, porque não estamos a acatar os conselhos. Alguns que estão onde a pandemia está a se alastrar mais, não estão a cumprir, estão a furar as cercas sanitárias. Devemos sempre usar as máscaras, usar o álcool em gel, lavar frequentemente as mãos com água e sabão.
Duas para a Voz da América, Muniz Francisco.
Uma das questões que mais debate tem provocado nesta pandemia do coronavírus é o regresso ou não às escolas. Em defesa de cerca de 220 mil funcionários angolanos, a Federação dos Sindicatos da Educação e Cultura desaconselha o regresso dos professores às escolas, contrariando assim uma diretriz que entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 3. O Sindicato dos Professores, o SIMPROF, alerta também para possíveis exposições à Covid-19. Os dois sindicatos são unânimos quanto ao que consideram de condições adversas para o regresso às aulas, ainda que a circular do Ministério da Educação aponte para uma força de trabalho de 50% em cada escola. As duas organizações dizem que a distância a percorrer por professores é um dos vários pontos problemáticos. João Marcos.
À espera de um frente a frente com a ministra da Educação, Luísa Grilo, o presidente da Federação dos Sindicatos da Educação e Cultura em Angola, José Joaquim Laurindo, afirma que os agentes do setor devem reconsiderar a medida.
Os professores residem a 200, 150, 80 quilômetros e vão todos os santos dias. Muitas das vezes saem de um município, no caso município sede de cada província, até o município onde labora, depois daí pega outro transporte para a comuna, depois tem que pegar uma moto, o termo é esse mesmo, pegar. Eu pergunto, valerá a pena esse professor todos os santos dias arriscar-se nesse transporte que já não permite que leve a sua capacidade por causa da pandemia?
Em Benguela, província que contabiliza 10 casos reativos à Covid-19, o Sindicato Independente dos Professores coloca a mesma questão enquanto trabalha nas escolas para mostrar às autoridades que não existem condições de biossegurança. O secretário provincial, Domingos Manuel, ao alertar para a violação do decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública, fez saber que é uma humilhação forçar o regresso de professores para atividades fora da docência.
Para ter uma ideia, a escola aqui mesmo, comandante de Coenho, agora é a escola de formação de professor William, que a única coisa que dispõe é de água e de cheiro, já não tem sabão. Isso é grave. Quanto mais na periferia, no interior, eu considero isso como uma humilhação. As escolas não dispõem de biblioteca. Se nem manual, que diz ser gratuita, não consegue, quanto mais de uma biblioteca. É verdade. Não só a partir das pessoas que trabalham no interior. O próprio livro de Porto já é uma fonte de contágio. E depois a escola não tem, digamos assim, produto para desinfeitação.
A Voz da América procurou obter um pronunciamento do diretor do Gabinete Provincial de Educação, Evaristo Calopa, mas sem sucesso. A circular do Ministério da Educação, com 4 pontos e 10 alíneas, indica que os professores deverão, entre outras tarefas, organizar dados estatísticos, classificar arquivos, organizar bibliotecas e organizar as salas de aulas de acordo com as orientações sanitárias em matéria de biossegurança. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também em FM a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Fala Só. Logo que anunciarmos quem é o nosso convidado ou convidados, os ouvintes podem enviar perguntas para o WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Fica alerta para saber quem será o convidado. Confinamento a que as famílias estão forçadas a viver devido à pandemia da Covid-19 fez disparar o espiral de violência doméstica em Angola nos primeiros 5 meses de 2020. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Os dados constam do último relatório do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, resumido para a Voz da América pela Diretora Nacional dos Direitos da Mulher, Igualdade e Equidade do Gênero, Júlia Kitokwa. Aquela responsável referiu que, durante o estado de emergência vivido entre março e maio, a mudança de rotina das famílias fez alterar os dados anteriores a março de 2020.
Antes da pandemia, o Ministério atendeu 444 casos, dos quais 48 foram apresentados por homem e 393 por mulher. Isso de janeiro a março, antes de decretar o estado de emergência no nosso país. Decretando-se o estado de emergência, até a altura que nós fizemos o relatório, nós tínhamos atendido 1.458 chamadas. A nível de todo o país, foram denunciados 167 casos, quais 486 denúncias ou queixas foram feitas por mulher, enquanto que dos homens foram apenas 124 homens a apresentar queixas cada mês no seu todo. Ou seja, relativamente ao abandono familiar, nós tivemos um total de 308 casos. Violência física, tivemos 119 queixas. Violência verbal, tivemos 2 queixas, um homem e uma mulher. A violência ao abandono familiar, veio a violência física, 119. Tivemos 3 casos de violência sexual. Tivemos também um caso de violência patrimonial.
Júlia Guitoco volta a chamar a atenção da sociedade para a violência psicológica no país.
A violência psicológica é um tipo de violência praticada que nem sempre é fácil de identificar, nem toda a gente consegue perceber quando é que a pessoa está sendo vítima de violência doméstica, salvo se a pessoa que atende for um especialista na matéria. Porque normalmente quem pratica violência psicológica é uma pessoa muito astuta, que a vítima muitas vezes até passa a questionar se de facto o que ela vivenciou é ou não violência doméstica. Uhum. Porque ele provoca a situação e depois ainda deita a culpa à vítima, fazendo com que ela se sinta responsável pela ação menos boa que o agressor está a praticar. É uma das violências mais preocupantes, porque ao não acreditarmos na pessoa que nos vai fazer a queixa, ela pode, em situação de desespero, fazer outras coisas, entre os quais, muitas vezes, como resposta, atacar o seu agressor e, muitas vezes, o atacar de forma mais agressiva do que o próprio agressor.
A alta funcionária do governo diz ser preocupação das autoridades o comportamento futuro das crianças que vivem e crescem em ambientes de violência doméstica. A pobreza, a dependência económica e a fraca instrução da mulher foram referidas pela diretora Júlia Guitoco como outros fatores que estimulam a violência doméstica em Angola. Em 2019 foram registrados no país 3.703 casos de violência doméstica apenas durante o primeiro semestre, segundo dados do governo. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Este fim de semana terminaram as épocas em Inglaterra, Portugal e Itália, mas os olhos dos amantes do futebol estão agora virados para sexta-feira, segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Juventus, que acaba de sagrar campeão italiano, recebe o Lyon e o Juventus vai ter que atacar e marcar. Perdeu a primeira mão por 1-0. É considerado o favorito, mas não se pode minimizar o Lyon. Manchester City recebe nesse mesmo dia o Real Madrid. City foi a Madrid ganhar na primeira mão por 2-1, mas City não tem estado muito bem nas últimas semanas. E Madrid, muito bem, muito obrigado. O contra-ataque letal vai ser interessante. Ontem, no norte de Portugal, houve festa grande. Adeptos do Porto a celebrarem a dobradinha. Dobradinha à moda do Porto. Porto bateu o Benfica na final da Taça de Portugal por 2-1. E fez assim. A dobradinha já tinha vencido o campeonato. Hoje, entretanto, assinala-se o regresso oficial de JJ. Jorge Jesus ao Benfica. Vamos a ver se Jesus traz o reino de campeão ao Benfica. A Inglaterra, este fim de semana, também houve final. A final da Taça de Inglaterra. Arsenal bateu o Chelsea por 2-1. Chelsea muito afetado por lesões. Em França, o Neymar também esteve em festa. Este fim de semana, o seu clube bateu o Lyon na final da Taça da Liga por 1-0. PSG venceu o campeonato, a Taça da França, a Taça da Liga. Se mais houvera, mais o Neymar ganhara. PSG está ainda na Liga dos Campeões, onde nos quartos de final vai ter pela frente o Atalanta de Itália. Tudo sem público, claro está, devido ao coronavírus. Sem público também está a decorrer o basquetebol americano, a NBA, em isolamento na Flórida. Ontem, a salientar a vitória do Houston Rockets sobre o Milwaukee Bucks por 120-116. Boston 128, Portland 124, Santo Antônio 108, Memphis 106, Phoenix 117, Dallas 115. E num jogo de muitos, muitos pontos, o Orlando Magic derrotou o Sacramento Kings, 132-116. No automobilismo, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu ontem o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. sétima vitória de Hamilton neste grande prémio. Com esta vitória, Lewis alargou a vantagem no Mundial de Pilotos. Em segundo lugar ficou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e em terceiro lugar Charles Leclerc, do Mónaco. Hamilton conquistou a sua 87ª vitória da carreira, está a 4 do recorde mundial do alemão Michael Schumacher. Com este resultado, Hamilton soma 88 pontos, tendo agora 20 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, que não foi além do 11º lugar depois de sofrer um furo nas voltas finais. Max Verstappen, que somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida, está em terceiro lugar, com 42 pontos. Vamos para Moçambique, onde organizações da sociedade civil acusam o governo de violar a lei por fazer ajuste direto de obras num contexto em que não há transparência na gestão dos apoios financeiros recebidos durante o estado de emergência. Falando em nome do Fórum de Monitoria do Orçamento, que integra várias organizações da sociedade civil, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novunga, criticou o facto de o relatório original sobre o fim do estado de emergência, que o presidente Filipe Nyusi enviou ao Parlamento, não forneceu detalhes sobre os fundos disponibilizados por parceiros. O relatório do chefe de Estado vai ser debatido esta terça-feira em sessão extraordinária da Assembleia da República, que disse, entretanto, já ter recebido um esclarecimento. Ramos Miguel.
A Assembleia da República diz ter recebido do governo uma adenda relativa à matéria e Adriano Vunga considera que o Executivo foi forçado a fazê-lo porque não tinha intenção de partilhar a informação com os moçambicanos. Essa informação revela o que já se esperava, o ajuste direito de obras a empresas em clara violação da lei, num quadro onde não há transparência relativamente a que empresas esse dinheiro foi canalizado e para que serviços em concreto, acusou Adriano Vonga. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Y se la lupa en la gasolina. Y se la lupa en la gasolina. Y se la lupa en la gasolina. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto, dia que marca o aniversário 61 do massacre de Pijigiti, na Guiné-Bissau, que deu início à luta pela independência. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser também pode falar connosco a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade no Afeganistão, pelo menos 29 mortos e 50 feridos em ataque do Estado Islâmico. África do Sul investiga corrupção na compra sem licitação de bens e produtos para o combate ao coronavírus. No Zimbábue, grupos de direitos humanos dizem que dezenas de pessoas foram presas nos últimos dias. Voz da América, segunda-feira, é dia do Top 10. As músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, mas isso mais à frente. Comecemos por atualizar os números da Covid-19. Moçambique registrou hoje a 14ª morte de um paciente com a Covid-19 e mais 27 novas infecções, elevando o total para 1.973, anunciou o Ministério da Saúde. A vítima, de 45 anos, é de nacionalidade indiana e estava internada no Hospital Central de Nampula, no norte de Moçambique. Em Cabo Verde, uma idosa de 84 anos e um rapaz de 18 faleceram durante o fim de semana na cidade da Praia. Com os 29 casos de ontem, o país tem um total de 2.547 infectados, dos quais 661 estão ativos, 1.860 foram recuperados. Angola registrou ontem mais duas mortes, aumentando o total de óbitos para 54, enquanto os casos ascendem a 1.164. Há 460 recuperados, 650 ativos e 18 graves. Ainda sem dados atualizados há mais de duas semanas, a Guiné-Bissau mantém os 1.981 casos e 26 mortes e São Tomé e Príncipe tem 871 infectados, dos quais 15 morreram. E na sequência dos apelos feitos pelo governo de Moçambique para ajuda internacional ao combate à pandemia, muitos foram os apoios recebidos durante o estado de emergência. O assunto vai a debate amanhã no Parlamento, quando organizações da sociedade civil acusam o governo de violar a lei por fazer ajuste direto de obras num contexto em que não há transparência na gestão dos apoios recebidos para o combate à Covid-19. Ramos Miguel tem a reportagem.
Falando em nome do Fórum de Monitoria do Orçamento, que integra várias organizações da sociedade civil, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, criticou o fato de o relator original que o Presidente da República, Filipe Nyusi, enviou ao Parlamento não fornecer detalhes sobre os fundos disponibilizados por parceiro durante o estado de emergência. Entretanto, a Assembleia da República diz ter recebido do Governo uma adenda relativa à matéria e Adriano Vonga considera que o Executivo foi forçado a fazer porque não tinha intenção de partilhar a informação com os moçambicanos. Essa informação revela o que já se esperava, o ajuste direito de obras a empresas em clara violação da lei, num quadro onde não há transparência relativamente a que empresas esse dinheiro foi canalizado e para que serviços em concreto, acusou Adriano Vonga. Afirmou que as organizações da sociedade civil estão a preparar uma solicitação aos Ministérios da Economia e Finanças e da Saúde para que nos indiquem as empresas que beneficiaram e o que vão fazer com o dinheiro, porque o nosso receio é que esses fundos sejam desviados para a corrupção.
Olhando para o plano quinquenal do governo, como a estratégia de combate à corrupção não se encontra o vigor político, nos parece que o governo está a desistir do combate à corrupção.
Refira-se que em março do presente ano, o governo moçambicano pediu a parceiros em Maputo um apoio financeiro de 700 milhões de dólares para cobrir o déficit provocado pela pandemia de Covid-19 no orçamento de Estado, assim como para financiar o combate a esta doença e dar apoio aos mais pobres. E o Ministério da Economia e Finanças já veio a público dizer que, entre outras áreas, os apoios estão a ser aplicados em ações visando minimizar o impacto da Covid-19 sobre as famílias mais desfavorecidas.
O governo aumentou o valor destinado aos programas de proteção social, isto no sentido de aumentar a abrangência da população, que vinha em volta de 600 mil agregados familiares, e vai aumentar para mais 500 mil agregados familiares, que vai ser um total de 1.100 agregados familiares.
Rogério Como, assessor do Ministério da Economia e Finanças, no seu relatório ao Parlamento, o chefe de Estado moçambicano explica que dos 700 milhões de dólares solicitados, Moçambique já recebeu 340,8 milhões de dólares, 309 milhões dos quais do Fundo Monetário Internacional. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E outra consequência da situação que os países têm vindo a viver desde março é a violência doméstica. Em Angola, o confinamento das famílias devido à pandemia da Covid-19 fez disparar o espiral de violência doméstica nos primeiros 5 meses de 2020, como nos conta o Valenço Rodrigues, de Luanda.
Os dados constam do último relatório do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, resumido para a Voz da América pela Diretora Nacional dos Direitos da Mulher, Igualdade e Equidade do Gênero, Júlia Kitokwa. Aquela responsável referiu que, durante o estado de emergência vivido entre março e maio, a mudança de rotina das famílias fez alterar os dados anteriores a março de 2020.
Antes da pandemia, o Ministério atendeu 444 casos, dos quais 48 foram apresentados por homens e 396 por mulheres. Isso de janeiro a março, antes de decretar o estado de emergência no nosso país. Decretando-se o estado de emergência, até a altura que nós fizemos o relatório, nós tínhamos atendido 1.458 chamadas. A nível de todo o país, foram denunciados 567 casos, dos quais 486 denúncias ou queixas foram feitas por mulher, enquanto que dos homens foram apenas 124 homens apresentar queixas femininas no seu todo. Ou seja, relativamente ao abandono familiar, nós tivemos um total de 318 casos. Violência física, tivemos 119 queixas. Violência verbal, tivemos 2 queixas, um homem e uma mulher. A violência ao abandono familiar, veio a violência física, 119. Temos 3 casos de violência sexual. Tivemos também 1 caso de violência patrimonial.
Júlia Kitokwa volta a chamar a atenção da sociedade para a violência psicológica no país.
A violência psicológica é um tipo de violência praticada que nem sempre é fácil de identificar, nem toda a gente consegue perceber quando é que a pessoa está sendo vítima de violência doméstica, salvo se a pessoa que atendeu for um especialista na matéria. Porque normalmente quem pratica violência psicológica é uma pessoa muito astuta, que a vítima muitas vezes até passa a questionar se de facto o que ela vivenciou é ou não violência doméstica. Uhum. Porque ele provoca a situação e depois ainda deita a culpa à vítima, fazendo com que ela se sinta responsável pela ação menos boa que o agressor está a praticar. É uma das violências mais preocupantes, porque ao não acreditarmos na pessoa que nos vai fazer a queixa, ela pode, em situação de desespero, fazer outras coisas, entre os quais, muitas vezes, como resposta, atacar o seu agressor e, muitas vezes, o atacar de forma mais agressiva do que o próprio agressor.
A alta funcionária do governo diz ser preocupação das autoridades o comportamento futuro das crianças que vivem e crescem em ambientes de violência doméstica. A pobreza, a dependência económica e a fraca instrução da mulher foram referidas pela diretora Júlia Kitokwa como outros fatores que estimulam a violência doméstica em Angola. Em 2019 foram registados no país 3.703 casos de violência doméstica apenas durante o primeiro semestre, segundo dados do governo. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Segunda-feira é dia do Top 10. Marla Salete e Ana Guedes trazem as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington, D.C. Este é o Top 10 americano da Voz da América, o top que segue as mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos. Na semana passada, havia Juice WRLD em todo o top. Esta semana, há outras novidades. Mas antes disso, vamos às notícias com Ana Guedes.
Olá, Mayra. Olá, amigos ouvintes. Vamos começar as notícias da música desta semana com a banda feminina pop sul-coreana, quarteto de K-pop, a Blackpink, que todos os jovens escutam no TikTok. As Blackpink anunciaram que o seu primeiro álbum de estúdio vai sair a 2 de outubro e vai chamar-se The Album. O grupo é extremamente popular entre os jovens da Coreia do Sul e, à semelhança dos seus homólogos masculinos, está à conquista do reconhecimento e da fama mundial. O primeiro single de The Album foi lançado há uma semana e em poucas horas teve 86,3 milhões de visualizações, o suficiente para estabelecer um recorde para o vídeo mais visto do YouTube em 24 horas e também o vídeo mais visto do YouTube em 24 horas por um grupo de K-pop. Are You Like It? São as Blackpink. O desenvolvimento de uma liga mundial de punk. De acordo com o TMZ, que deu a notícia na segunda-feira, a equipa jurídica de Post registrou uma marca comercial com o nome World Pong League, com a intenção de usar em torneios de beer pong e outras competições. Mas é o que é exatamente o jogo punk? Joga-se em equipas de duas pessoas que atiram com bolas de ténis de mesa, tentando acertar dentro dos copos da equipa adversária. Se conseguir colocar a bola dentro do copo do adversário, o copo é retirado da competição e o perdedor tem que beber o que estiver dentro do copo. Neste caso, de Post Malone, é beber a cerveja que lá esteja dentro. Aliás, Post Malone já participou em vários comerciais ligados à cerveja. Post Malone também vai querer vender produtos associados, como roupas desportivas, copos plástico, bolas de pong e muito mais. Por enquanto, tudo isso está nos estágios iniciais de desenvolvimento, embora não seja difícil de imaginar que possa ser um sucesso. E avaliar pelo sucesso das suas músicas, este deverá ser um empreendimento com um S grande de sucesso. Conosco, Post Malone e Better Now. I believe that it would end, no. Everything came second to the best, oh. You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. Também há rumores e parece que fake news. Nesta história, os rumores indicavam que podíamos ter de novo uma colaboração entre Eminem e Rihanna, mas se as imagens colocadas no Instagram pareciam indicar uma nova colaboração, tudo não passou de uma simples postagem no Instagram de fotos para reviver a famosa turnê de Eminem e Rihanna em 2014, a Monster Tour. A postagem foi da agência de marketing do tour, que deixou muitos excitados, mas por pouco tempo. Eminem e Rihanna já colaboraram antes no single número 1 dos Estados Unidos em 2010, Love the Way You Lie. Number do álbum de 2016 de Rihanna, Unapologetic e The Monster. O engraçado é que Eminem brincou com a ideia de estar a planear o 10º aniversário do álbum Recovery, onde se inclui exatamente a colaboração Love the Way You Lie, com que nos vamos despedir por esta semana. Então, até para a semana com Love the Way You Lie, a música Rihanna e Eminem vão ficar depois com a Mayra de La Salette.
Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias esteve a Ana Guedes e na música está o DJ, o PS. Vamos então ao 10º lugar. É Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug. Oh, yeah. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Para fazeres o download do nosso programa, basta ir a www.voaportugues.com. E já sabes, podes pedir uma música. Nós tocamos. Basta enviar o pedido para WhatsApp da Voa, mais 1-908-652-4584. Em nono lugar é uma descida de 7 posições. Estava em segundo lugar na semana passada. Esta semana está aqui mesmo no final da linha da tabela das 10 mais. É Come and Go, da Juice WRLD com Marshmello. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I pray to God that He make me a better man. Maybe one day I'ma stand for something. I'm thanking God that He made you part of the plan. I guess I ain't go through all that hell for nothing. I'm always fucking up and wrecking. It seems like I perfected it. I offer you my love, I hope you take it like some medicine. Tell me ain't nobody better than me. I think death is better than me. Hope you see the better in me. Always end up better in me. I don't wanna ruin this one. This time for love don't always come and go. Este é o Top 10 americano da Voz da América e, como eu disse no início, há novidades esta semana. Estão a ser duas semanas interessantes em termos de música. Na semana passada, Juice WRLD dominava a tabela. Esta semana temos uma tabela mais diversa. No mundo das novidades, aqui na indústria musical, a música Grease, de DJ Khaled e Drake, é música nova, está em oitavo. Leave all of your danger. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come on me, fly you out to Greece. Full speed, Savoy Paris. Speedboats, baby, in Nikki Beach. Waves in my head, smoking. Dripping through the sand in a key. All because of what I did on peace, baby. Life sweet, baby. I stop, baby. You just go get ready, we go out, baby. Long time looking for the bounce, yeah. OZ had to bounce, yeah. Come with me, leave all of your danger. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out to peace. Full speed, Savoy Paris. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Basta escrever Voa Português. Também estamos no YouTube. O nosso canal é Voa Português. Em sétimo lugar, é uma subida de 4 posições. É Watermelon Sugar, de Harry Styles. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Savage, de Megan Thee Stallion com Beyoncé, já liderou a tabela. Esta semana continua em sexto lugar. Vamos ouvir. Em quinto lugar é uma subida, estava em oitavo na semana passada, portanto 3 posições, maravilha, é Roses, de St. John. artista que vamos ouvir já liderou a tabela também. Está há 34 semanas aqui na Billboard 100 e no Top 10 americano tem estado sempre nas 10 mais. É Blinding Lights, é The Weeknd, está em quarto. Just a touch, baby. I look like the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Maida de La Salete. As notícias foram com a Ana Guedes. Na música está o DJ UPS. Em terceiro lugar é novidade da boa popstar DJ Khaled e Drake. Vamos ouvir.
DJ Khaled. Calling my phone like I'm locked up non-stop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Calling my phone like I'm locked up, nonstop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Hey, shorty with the long text, I don't talk. Shorty with the long legs, she don't walk. Yeah, last year I kept it on the tuck. Hey. 2020, I came to get up, yeah. I want a long life, a legendary one. I want a quick death and an easy one. I want a pretty girl.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Subscreve o nosso canal do YouTube. É Voa Português. Em segundo lugar, outra subida é What's Popping, de Jack Harlow com DaBaby, Toddy Lanez e Lil Wayne.
Just joshing, I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone. I was never from the best, but this shit sound like an intro jet song. Give me that tempo. Told pool, he a fool with the shit. Told her, don't let her friends know. In the Ville, and I move like a dime. Eating fettuccine and Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the West Coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair, ugly, she got ugly, she do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke, she said, babe, does it hurt when I... What? Not certified freak, hang around dust, and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me, though. In the gym, trying to work on my freak, though. Damn. Spending money at the club like Sam's. Yes, ma'am. She a little freak on cam. But she don't put this on the ground. Little boys trying to diss on the ground. Hey, I can't switch on the fam. It's how I hit the switch on the fan. This where my head is. I feel resentment from every direction. Even some homies be wearing expressions. I be discouraged from sharing my blessings. We used to share a connection. Now it just feels like it's wearing and stretching. I'm getting real sick of taking advice from people that never could stare at reflections. Somewhere in there is a lesson. Y'all ain't evolving, it's very depressing. I'm at the club with the basketball team. Me and the Cardinals are sharing a section. Gotta cherish the present. I'm drinking water and wearing protection. Got a career and I'm very invested. Some people call it a scary obsession. I like to call it a passion. I can't be sitting relaxing. PG, we getting some traction. I'm at the venue, it's packed in. I'm digging her accent. I got a BB Simon belt on me, and she trying to get it unfastened. That's my type of distraction. That's my type of she Latin. Got my own flow, and I'm about to get a patent. Brand new sheets for
the baby. E quem é estrela? É estrela e brilha por quanto tempo quiser. Há 14 semanas em primeiro lugar, a liderar aqui a tabela das 10 mais, que é um excerto da tabela das 100 mais, portanto nós... Só passamos as 10 músicas entre as 100 mais ouvidas e mais vendidas. Portanto, este Top 10 é muito mais do que parece. E Rockstar de DaBaby com Roddy Ricch é muita força. Está em primeiro lugar há 14 semanas. Desde que entrou para o Top 10, nunca saiu do primeiro lugar. Parabéns aqui ao DaBaby com a participação de Roddy Ricch. Vamos ouvir Rockstar E já sabem, fiquem bem, fiquem em casa, curtam muita música. Foi o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Maida de La Salette, Ana Guedes esteve nas notícias e o DJ UPS toca a música. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita com o resumo das notícias.
Pelo menos 29 pessoas foram mortas e outras 50 feridas num ataque do Estado Islâmico contra uma prisão na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão. As autoridades disseram que o ataque prolongou-se por cerca de 20 horas e entre as vítimas contam-se guardas e presos, dois dos quais membros do grupo rebelde Talibã. Um porta-voz disse que perseguiam o que chamou de operações de limpeza num edifício próximo da prisão, que continha 1.800 presos. Mais de 1.000 tentaram fugir e alguns ainda estão dados como desaparecidos. As autoridades afegãs disseram que 5 atacantes foram mortos dentro da prisão. Foram hoje a enterrar em Senge, na República Democrática do Congo, 13 pessoas mortas por um soldado embriagado. O incidente ocorreu na quinta-feira, nessa cidade no leste do país, e entre as vítimas conta-se uma criança de 2 anos e 7 mulheres.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num discurso recente no estado de Iowa sobre liberdade religiosa, o secretário de Estado Mike Pompeo chamou a liberdade religiosa de nossa primeira liberdade, de acordo com a Constituição, e disse: um elevado respeito por esse direito inalienável guia a nossa administração. A liberdade religiosa continua ameaçada em muitos países. O secretário Pompeo apontou que 4 em cada 5 pessoas em todo o mundo não goza de total liberdade religiosa. Para melhorar as condições das pessoas que querem exercer a sua liberdade de consciência, os Estados Unidos têm usado de todas as ferramentas disponíveis, incluindo a citação de países que violam esse direito fundamental. Nós reafirmamos o que chamamos de guerra da China contra a fé, a detenção em massa de uigures, as decisões impiedosas de substituir os 10 mandamentos nas igrejas pelas palavras do secretário-geral Xi não podem deixar de ser referidas. Nos últimos 2 anos, o Departamento de Estado organizou 2 encontros em que países e líderes religiosos de todo o mundo reuniram-se com o objetivo de proteger o direito fundamental da liberdade religiosa. Os Estados Unidos estão profundamente comprometidos com a proteção das liberdades fundamentais das pessoas em todo o mundo. Este é um legado orgulhoso dos fundadores da nação, que construíram os Estados Unidos com o compromisso de garantir ao povo americano certos direitos inalienáveis estabelecidos na Declaração de Independência e na Constituição, reiterou o secretário Mike Pompeo. A política externa da nossa nação deve ser fundamentada neste entendimento central, declarou Pompeo, acrescentando, e cito: este é um compromisso que fez de nós uma estrela brilhante da liberdade no mundo. O edifício da nossa política externa é construído sobre rochas sólidas, sobre esses princípios fundamentais que foram lançados na fundação dos Estados Unidos. Este foi um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América nesta emissão de 3 de agosto de 2020. É segunda-feira. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone, com produção de Mariano Bartolomeu. Hoje nas notícias, pelo menos 29 mortos e 30 feridos em ataque do grupo Estado Islâmico no Afeganistão. A África do Sul investiga corrupção em contratos de combate ao coronavírus. Grupo de Direitos Humanos diz que dezenas de pessoas foram presas nos últimos dias no Zimbábue. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, com o João Santa Rita.
Pelo menos 29 pessoas foram mortas e outras 50 feridas num ataque do Estado Islâmico contra uma prisão na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão. As autoridades disseram que o ataque prolongou-se por cerca de 20 horas e entre as vítimas contam-se guardas e presos, dois dos quais membros do grupo rebelde Talibã. Um porta-voz disse que perseguiam o que chamou de operações de limpeza num edifício próximo da prisão que continha 1.800 presos. Mais de 1.000 tentaram fugir e alguns ainda estão dados como desaparecidos. As autoridades afegãs disseram que 5 atacantes foram mortos dentro da prisão. Foram hoje a enterrar em Senge, na República Democrática do Congo, 13 pessoas mortas por um soldado embriagado. O incidente ocorreu na quinta-feira, nessa cidade no leste do país, e entre as vítimas conta-se uma criança de 2 anos e 7 mulheres. Grupos de defesa dos direitos humanos do Zimbábue estão a acusar os militares e a polícia do país de prenderem dezenas de membros da oposição e da sociedade civil. A organização Advogados do Zimbábue para os Direitos Humanos, que está a acompanhar judicialmente as detenções, denunciou hoje que mais de 60 pessoas foram detidas até agora. O principal partido da oposição zimbabuiana, o Movimento para a Mudança Democrática, também afirmou que dezenas dos seus funcionários foram detidos ou estão escondidos. O porta-voz da oposição, Tenda Abiti, disse que quando os agentes estatais não encontram a pessoa que procura, vandalizam as suas casas e assediam os seus familiares. Responsáveis da polícia e do governo continuam a negar as alegadas violações dos direitos humanos. Na África do Sul, o órgão de fiscalização anticorrupção anunciou hoje estar a investigar irregularidades em licitações do governo durante a crise do coronavírus. As investigações do protetor público foram decididas depois da Unidade Especial de Investigação ter lançado uma investigação separada para licitações de equipamentos de produção individual na província de Gauteng, o coração económico do país. Nas últimas semanas, a mídia local revelou alegações de que pessoas com ligações políticas beneficiaram de contratos governamentais de bens e serviços mobilizados para conterem a disseminação do Covid-19. Porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa e uma importante autoridade da saúde de Gauteng pediram uma licença dos cargos depois de terem sido apanhados nos escândalos, isto segundo a imprensa sul-africana. Entidades da Casa Branca e dirigentes democratas no Congresso vão hoje recomeçar negociações sobre um novo pacote de ajuda económica para fazer face à crise causada pela pandemia do coronavírus, incluindo ajuda monetária para milhões de pessoas desempregadas. As conversações surgem depois de ter esperado um programa de ajuda de $600 semanais aos desempregados como parte do programa de mitigação da pandemia. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, reuniram-se no sábado para tentarem quebrar um impasse sobre os benefícios financeiros para os desempregados. Para além disso, os democratas querem um novo pacote de gastos no valor de $3 trilhões. Os republicanos querem limitar isso a $1 trilhão. Meteorologistas avisaram que a costa leste dos Estados Unidos vai ser submetida a fortes chuvas e ventos à medida que a tempestade tropical Isaías avançar ao longo dessa costa. A tempestade deverá atingir a costa na fronteira entre os estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul, com ventos de cerca de 110 km por hora. Os meteorologistas avisaram que a tempestade deverá aumentar de intensidade antes de atingir a costa. O presidente Donald Trump declarou o estado de emergência na Carolina do Norte. Um diplomata russo, Kirill Pletaniev, disse hoje que um grupo de mais de 20 suspeitos mercenários russos, presos na Bielorrússia na semana passada, estavam na capital deste país, Minsk, a caminho de um país da América Latina, cujo nome não revelou. As autoridades da Bielorrússia disseram suspeitar que o grupo tinha entrado no país para levar a cabo atos de terrorismo e destabilizar o país antes das eleições presidenciais do próximo dia 9. Entidades oficiais russas negaram as acusações e descreveram os homens como estando a trabalhar para uma companhia de segurança privada. As autoridades da Bielorrússia permitiram que o diplomata tivesse acesso aos presos. As relações entre a Rússia e a Bielorrússia têm vindo a deteriorar-se desde que os dois vizinhos não conseguiram chegar a um acordo de fornecimento de petróleo para este ano.
Washington DC, Voz da América, emissão de 3 de agosto de 2020. Em destaque, em Moçambique, organizações da sociedade civil acusam o governo de violar a lei por fazer ajuste direto de obras num contexto em que não há transparência na gestão do apoio para responder à Covid-19. Vamos para já a Guiné-Bissau. Celebra-se hoje neste país o 61º aniversário de mártires de Pindjikiti, sob o lema Prevenção e Combate à Covid-19, Trabalho e Justiça Salarial. Isto numa altura, tal como reporta o Anso Manso, em que a vida dos servidores públicos continua ainda precária.
Durante a celebração de 3 de agosto, o secretário-geral de UNITG, Júlio Mendonça, avisa que a paciência dos servidores públicos já está no limite e que não haverá espaço para a violação da Lei Geral de Trabalho.
Todos são obrigados a mudar o paradigma da governação do país. Já não há tempo a perder. Querem estabelecer a governativa? Respeitem as leis que combatem a corrupção e paguem as dívidas do Estado, não importa a denominação interna ou externa. Aos deputados da nação, e que façam um favor de aprovar o novo Código de Trabalho.
Por sua vez, o ministro da Presidência e do Conselho de Ministros, Mamadou Serifu Diakité, reconhece que não será fácil responder às exigências dos trabalhadores, tendo garantido a melhoria de vida dos servidores públicos.
Não é fácil. Tenham paciência, porque os problemas são vastos. Os hábitos são diferentes. Não é num dia que um governo consiga resolver os problemas de toda a administração pública. Deixo a promessa em como este governo tudo fará para atender, na medida das suas possibilidades, as reivindicações por vossas excelências aqui proferidas.
Entretanto, Luiz Nankassa, antigo sindicalista, receia das promessas feitas pelo atual executivo e justifica.
Penso que isso é promessa vã. O atual governo paga salário ao presidente da República muito superior do que o salário que o presidente dos Estados Unidos recebe. Paga o primeiro-ministro um salário muito superior a um salário que o presidente dos Estados Unidos recebe. De onde é que vão sair com dinheiro para poderem pagar o salário aos funcionários públicos a fim de que esses podem gozar uma vida melhor?
Foi há 61 anos que um grupo de funcionários que na altura reivindicava melhores condições salariais foi massacrado pela polícia colonial. Os servidores públicos guineenses continuam a viver em condições precárias, vivendo com um salário mínimo de $100, enquanto o presidente da República ganha $100 mil mensal e o primeiro-ministro recebe mensal $60 mil. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani Sow, reportando a partir de Bissau, a capital da Guiné-Bissau. Em Moçambique, organizações da sociedade civil acusam o governo de violar a lei por fazer ajuste direto de obras num contexto em que não há transparência, dizem, na gestão de apoio financeiro recebido durante o estado de emergência em resposta à Covid-19. Reportagem de Ramos Miguel, em Maputo.
Falando em nome do Fórum de Monitoria do Orçamento, que integra várias organizações da sociedade civil, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, criticou o fato de o relator original que o Presidente da República, Filipe Nyusi, enviou ao Parlamento não fornecer detalhes sobre os fundos disponibilizados por parceiro durante o estado de emergência. Entretanto, a Assembleia da República diz ter recebido do Governo uma adenda relativa à matéria e Adriano Vonga considera que o Executivo foi forçado a fazê-lo porque não tinha intenção de partilhar a informação com os moçambicanos. Essa informação revela o que já se esperava, o ajuste direto de obras a empresas em clara violação da lei, num quadro onde não há transparência relativamente a que empresas esse dinheiro foi canalizado e para que serviços em concreto, acusou Adriano Vonga. Afirmou que as organizações da sociedade civil estão a preparar uma solicitação aos Ministérios da Economia e Finanças e da Saúde para que nos indiquem as empresas que beneficiaram e o que vão fazer com o dinheiro, porque o nosso receio é que esses fundos sejam desviados para a corrupção.
Olhando para o plano quinquenal do governo, como a estratégia de combate à corrupção, não se encontra o vigor político. Nos parece que o governo está a desistir do combate à corrupção.
Refira-se que em março do presente ano, o governo moçambicano pediu a parceiros em Maputo um apoio financeiro de 700 milhões de dólares para cobrir o déficit provocado pela pandemia de Covid-19 no orçamento de Estado, assim como para financiar o combate a esta doença e dar apoio aos mais pobres. E o Ministério da Economia e Finanças já veio a público dizer que, entre outras áreas, os apoios estão a ser aplicados em ações visando minimizar o impacto do Covid-19 sobre as famílias mais desfavorecidas.
O governo aumentou o valor destinado aos programas de proteção social, isto no sentido de aumentar a abrangência da população, que vinha em volta de 600 mil agregados familiares, e vai aumentar para mais 500 mil agregados familiares, que vai ser um total de 1.100 agregados familiares.
Rogério Como, assessor do Ministério da Economia e Finanças, no seu relatório ao Parlamento, o chefe de Estado moçambicano explica que dos 700 milhões de dólares solicitados, Moçambique já recebeu 340,8 milhões de dólares, 309 milhões dos quais do Fundo Monetário Internacional. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas reportam que receberam 340 milhões de dólares, que representam cerca de metade dos 700 milhões de dólares solicitados em março para fazer face à Covid-19. Parte dos fundos, reporta o Alfred Júnior, também em Maputo, é destinado a pequenas e médias empresas. Mas aí prevalecem desafios. Alfredo.
O executivo canalizou 40,6 milhões de dólares no apoio às micro, pequenas e médias empresas, através de uma linha de crédito. Mas a maioria das PMEs queixa-se da inacessibilidade a esses fundos, o que para o economista Caldas Chiman está relacionado com a organização das mesmas.
Nesse nível de pequenas e micro, não há predisposição suficiente a estar atrelado a um conjunto de requisitos que são impostos nesse tipo de oportunidade. Essa dificuldade não é teórica, é real. Né? Não é teórica, é real. As pessoas têm dificuldade de formalizar. As pessoas têm dificuldade de, se mais sejam formais, de estarem regulares, de ter contas com as finanças em dia, com a INSS em dia, de ter a regularização com salários, com trabalhadores, os contratos, tudo isso está em dia.
Para o diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, a divulgação tardia da recessão e utilização destes fundos revela a falta de planificação estratégica do governo para enfrentar os efeitos da pandemia.
Quer dizer, tudo é feito em cima de joelhos, sem uma planificação estratégica e pensar-se atempadamente como resolver estrategicamente os problemas que a pandemia de Covid-19 trouxe.
Cortes diz ainda que a falta de comunicação leva a dúvidas na transparência de gestão dos fundos.
E o problema das dúvidas são os antecedentes na própria governação no Moçambique. Então, ninguém cria dúvidas num contexto em que as pessoas acreditam nos governantes. E a confiança que as pessoas têm no governo é muito baixa. E depois, além de baixa, tem sempre problemas de comunicar.
Por seu turno, o economista Caldas Chiman refere que a resposta dos parceiros em disponibilizar fundos para fazer face à Covid-19 revela um teste para o futuro na gestão do governo.
Ser uma espécie de teste para aquilo que pode ser o futuro. É verdade que alguns parceiros dizem que o fato de estar a financiar o combate à Covid não significa que estejam a abrir para financiar o orçamento histórico no futuro. Mas temos que reter que existe um sinal positivo aí em relação à confiança da gestão da economia, da gestão financeira de Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Dentro de minutos, iremos falar da política aqui nos Estados Unidos, onde mais de 4 milhões e meio de casos de coronavírus foram confirmados e as estatísticas de junho mostram que o desemprego ultrapassa 11%. Mas para já, vamos em Angola, onde há mudanças na imprensa. João Santa Rita.
Conforme os ouvintes certamente sabem, a Procuradoria-Geral da República entregou ao Estado a TV Zimbo, a Rádio Mais e o jornal O País, órgãos do grupo Média Nova, isto, e citamos, em virtude de terem sido constituídos com o apoio e o reforço institucional do Estado. Esta ação insere-se na operação de recuperação de investimentos feitos com dinheiro público em projetos privados de dirigentes do regime. O grupo pertencia ao antigo vice-presidente Manuel Vicente e aos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copelipa, todos homens próximos do antigo presidente Eduardo dos Santos. O nosso correspondente, Manuel José, diz que entre os jornalistas há alguma preocupação sobre o controle governamental desses órgãos de informação. O Sindicato dos Jornalistas diz que vai fiscalizar para que estes órgãos não sofram interferências nas suas linhas editoriais. Manuel.
Teixeira Cândido, secretário-geral do sindicato, entende que, independentemente de quem sejam os titulares destes órgãos, estes venham alterar a sua atuação.
Nós não esperamos que haja qualquer interferência. O sindicato, por isso é que apela à tutela para que respeite a linha editorial dos órgãos de comunicação social, ainda que eles tenham transferido para a esfera pública. O facto de serem órgãos públicos para, por exemplo, exercer aquilo que não é recomendável por lei. O que é recomendável por lei, que o jornalismo seja isento, seja imparcial e seja plural.
Para o jornalista Elídio Manuel, o facto destes órgãos terem passado à tutela do Estado é apenas um regresso à fase inicial.
Significa que a Zimbo volta a ser o dono. Quer dizer, aquilo foi um projeto criado à sombra do regime, no sentido de passar uma ideia de uma certa abertura, de democratização do regime, criar uma alternativa própria TPA. Para mim, trata-se de um regresso à casa. E do ponto de vista editorial, creio que vai acabar, portanto, por fazer um alinhamento com a política governamental, como as empresas do próprio conglomerado. Todas elas, tanto tudo aponta que vão alinhar com as políticas governamentais.
O também jornalista emprestado à política, Makuta Nkondo, pensa que editorialmente nada se vai alterar e diz mais.
Quem integra o comitê de gestão da TV Zimbo e tudo, todos eles que estão aí, nós conhecemos, são puramente ativistas políticos do MPLA, autêntico tesoura, termo de censura. Isso tudo é preparação para tentar afinar bem a fraude eleitoral. Porque esse problema da TV Zimbo, Rádio Mais, Jornal do País, é uma confusão. As águas não são claras.
Desde a passada quinta-feira que a TV Zimbo passou a titularidade do Estado sob a égide de uma comissão coordenada pelo antigo administrador para conteúdos da TPA, Paulo Julião, de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mais de 4 milhões e meio de casos de coronavírus foram confirmados nos Estados Unidos e as estatísticas de junho mostram que o desemprego ultrapassa 11%. Republicanos no Senado e democratas na Câmara de Representantes permanecem em desacordo com uma lei de alívio para cidadãos americanos. Detalhes com Ana Guedes.
Um crédito semanal de $600 para americanos desempregados por entre a pandemia do coronavírus expirou no final da semana passada, mas os democratas insistem em estendê-lo até ao final do ano. A congressista Nancy Pelosi. Fomos pelos $600. Eles têm uma proposta de $200 que não atende às necessidades das famílias trabalhadoras americanas. É francamente condescendente. Líderes republicanos argumentam que o crédito de $600 por semana encorajaria algumas pessoas a permanecer desempregadas. Um estudo recente da Universidade de Yale diz que o crédito não desencoraja as pessoas a trabalhar. Secretário do Tesouro Steve Mnuchin.
Há casos em que as pessoas são pagas excessivamente. Há casos em que as pessoas são mal pagas. A questão é que precisamos chegar a um acordo para a extensão.
Os republicanos propõem cerca de $1 trilhão na lei Hills, enquanto os democratas recorrem à lei Hill de 3 trilhões, aprovada no início deste ano, com ponto de partida nas negociações. De novo, Steve Mnuchin.
Temos que encontrar o equilíbrio. Obviamente, há uma necessidade de apoiar os trabalhadores, apoiar a economia. As pessoas, sem culpa nenhuma, estão impedidas por causa desta terrível doença. Por outro lado, temos que ter cuidado para não acumular uma enorme dívida para as gerações futuras.
Mas os legisladores alertam que, à medida que as negociações para o alívio económico continuam, o país precisa desesperadamente lidar com o crescente número de casos confirmados e mortes por coronavírus. Nas nossas negociações, levantámos a questão de lidar com algumas das consequências da pandemia, mas o facto é que precisamos derrotar esse vírus. E esse é um dos pontos em que ainda não chegamos a acordo. Como o prazo para pagar as rendas de agosto terminou neste final de semana, para muitos em todo o país, e os casos confirmados de coronavírus continuam a atingir recordes em vários estados, os americanos esperam uma solução da Washington ainda esta semana.
A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião da Comissão de Emergência da Covid-19 para avaliar a situação atual da pandemia. A organização apela à solidariedade global no apoio aos esforços para conter a doença.
Não surpreende que a Comissão de Emergência tenha pela quarta vez concordado por unanimidade que Covid-19 constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Quando a Comissão fez essa declaração pela primeira vez a 30 de janeiro, havia menos de 100 casos e nenhuma morte fora da China. Agora, seis meses depois, a Organização Mundial de Saúde reporta mais de 17 milhões de casos em todo o mundo, incluindo mais de 750 mil mortes, com mais de metade do número de casos e mortes nas Américas. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diz que este é um sério aviso da gigantesca tarefa que temos pela frente.
The pandemic is a once-in-a-century health crisis.
A pandemia é uma crise de saúde que ocorre uma vez num século, cujos efeitos serão sentidos nas próximas décadas. Muitos países que acreditavam ter passado pelo pior estão agora a enfrentar novos surtos.
Os quase três dezenas de especialistas e consultores que reuniram apresentaram uma série de recomendações para orientar os esforços nacionais e internacionais para combater a pandemia. Uma é coordenar os esforços regionais e globais com o desenvolvimento de vacinas e terapêuticas. Tedros entende as esperanças colocadas em encontrar uma vacina e medicamentos seguros e eficazes para tratar a doença. No entanto, adverte que não devemos ter tantas expectativas.
Although vaccine development is happening at record speed,
embora o desenvolvimento da vacina esteja a ocorrer a uma velocidade recorde, precisamos de aprender a conviver com este vírus e combatê-lo com as ferramentas que temos.
A Comissão de Emergência afirma que medidas de saúde pública e sociais são algumas das melhores ferramentas que as comunidades têm para combater o novo coronavírus. Elas envolvem testes, rastreamento, distanciamento social, uso de máscaras e lavagem das mãos. A Comissão aconselha os Estados a manter sistemas ativos de vigilância Covid-19 baseados na comunidade e convida-os a partilhar informações sobre medidas de viagem com base em avaliações de risco, para que as viagens internacionais possam ser retomadas com segurança. E insta também os Estados a combaterem a desinformação e as informações falsas sobre Covid-19 que prejudicam os esforços para combater a pandemia.
Caminhando para o final, convido novamente o João Santa Rita e a sua habitual página reservada ao desporto.
Nossa página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Este fim de semana terminaram as épocas em Inglaterra, Portugal e Itália, mas os olhos dos amantes do futebol estão agora virados para sexta-feira, segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Juventus, que acaba de sagrar campeão italiano, recebe o Lyon e o Juventus vai ter que atacar e marcar. Perdeu a primeira mão por 1-0. É considerado o favorito, mas não se pode minimizar o Lyon. Manchester City recebe nesse mesmo dia o Real Madrid. City foi a Madrid ganhar na primeira mão por 2-1, mas City não tem estado muito bem nas últimas semanas. E Madrid, muito bem, muito obrigado. Contra-ataque letal vai ser interessante. Ontem, no norte de Portugal, uma festa grande. Adeptos do Porto a celebrarem a dobradinha, dobradinha à moda do Porto. Porto bateu o Benfica na final da Taça de Portugal por 2-1 e fez assim, a dobradinha, já tinha vencido o campeonato. Hoje, entretanto, assinala-se o regresso oficial de JJ, Jorge Jesus ao Benfica. Vamos a ver se Jesus traz o reino de campeão ao Benfica. A Inglaterra, este fim de semana também houve final, a final da Taça de Inglaterra. Arsenal bateu o Chelsea por 2-1. Chelsea muito afetado por lesões. Em França, o Neymar também esteve em festa. Este fim de semana, o seu clube bateu o Lyon na final da Taça da Liga por 1-0. PSG venceu o campeonato, a Taça da França, a Taça da Liga. Se mais houvera, mais o Neymar ganhara. PSG está ainda na Liga dos Campeões, onde nos quartos de final vai ter pela frente o Atalanta de Itália. Tudo sem público, claro está, devido ao coronavírus. Sem público também está a decorrer o basquetebol americano, a NBA, em isolamento na Flórida. Ontem, a salientar a vitória do Houston Rockets sobre o Milwaukee Bucks por 120-116. Boston 128, Portland 124, Santo Antônio 108, Memphis 106, Phoenix 117, Dallas 115. E num jogo de muitos, muitos pontos, o Orlando Magic derrotou o Sacramento Kings, 132-116. No automobilismo, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu ontem o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Sétima vitória de Hamilton neste Grande Prémio. Com esta vitória, Lewis alargou a vantagem no Mundial de Pilotos. Em segundo lugar ficou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e em terceiro lugar, Charles Leclerc, do Mónaco. Hamilton conquistou a sua 87ª vitória da carreira. Está a 4 do recorde mundial do alemão Michael Schumacher. Com este resultado, Hamilton soma 88 pontos, tendo agora 20 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, que não foi além do 11º lugar depois de sofrer um furo nas voltas finais. Max Verstappen, que somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida, está em terceiro lugar com 42 pontos.
Em destaque nas notícias, pelo menos 29 mortos e 50 feridos em ataque do grupo Estado Islâmico no Afeganistão. Na África do Sul, decorre uma investigação à corrupção em contratos de combate ao novo coronavírus. O Grupo de Direitos Humanos diz que dezenas de pessoas foram presas nos últimos dias no Zimbábue. E com estas notas, chegamos ao ponto final desta emissão de 3 de agosto de 2020. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e do Amâncio Miguel. Amigos, continuação de uma ótima escuta à emissão da Voz da América e uma ótima noite de segunda-feira.